Olá, ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. O Bate-Papo é um programa onde a gente conhece um pouquinho da história de pessoas, personalidades aqui da nossa cidade e também da nossa região. Para você que está acompanhando a versão inédita, uma boa noite. Para quem está acompanhando a reprise no sábado, uma boa tarde. Eu sou o Juliano Altino e fico com você nessa próxima hora aqui na programação da Cruz de Malta FM. O meu convidado de hoje é o esposo da Lisângela, pai da Amanda e do Márcio Vinícius. Meu convidado é o Márcio Roberto Seolim. Talvez o pessoal não vai lembrar muito pelo nome, mas se eu falar que é o Márcio do Gás, todo mundo, praticamente a maioria das pessoas aqui de Lauro Miller vai saber de quem que a gente está falando e quem que nós vamos conversar hoje aqui no bate-papo. Márcio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite e, evidentemente, conhecer um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo.
Bom, então, uma boa noite, né? Para todos os ouvintes da Rádio Cruz e Malta, nosso querido povo de Lauro Miller, a quem eu devo tanta gratidão por esses anos todos que a gente trabalhou nessa cidade, né? E desejar a todos já, uma boa noite, um forte abraço do Gordinho. Quem não conhece é o Gordinho do Gás que está falando aqui,
também,
né? É o Márcio. E prazer imenso por estar aqui com vocês na Rádio Cruz de Malta, com esse espaço aberto para a gente falar um pouco da vida da gente, como é que anda e como é que tá, né?
Exatamente, Márcio. Então, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, Márcio é natural da onde? Onde que nasceu? Como é que é a história do Márcio?
Bom, Márcio é natural de Orleans, né? Sou filho do Orlando Seolim e da dona Salete Juste, todos os dois em memória, né? A minha mãe era filha da terra aqui também, da família Juste, aqui do 107. E o Márcio é o cara simples, é o cara povão, né? Nasci em Orleans, me criei em Orleans, tive a minha vida toda lá. Mais ou menos aos 12 anos, 11 anos de idade, eu estive estudando na instituição São José em Orleans, no Seminário São José. Fui seminarista durante 4 anos, né? De Orleans eu segui para Araranguá, estudei no Colégio Mãe dos Homens, lá em Araranguá. Nesse ano de 1994, foi quando eu estudei em Araranguá, eu tive a infelicidade, né, de perder a minha mãe, e acabei, por conta de tudo o ocorrido, de tudo que a gente vinha sentindo, eu acabei abandonando o trajeto, a história vocacional, né? Uhum. Mas seguimos por aqui, né, com o nosso trabalho também e tudo que a gente aprendeu, o legado que a gente teve lá. Inclusive a música, né, que hoje eu tenho um contato muito grande, foi também legado dos tempos do seminário. Veio de lá também.
Sim.
E o Márcio é esse aí, o pai da Amanda, o pai do Márcio Vinícius, o esposo da Lisângela e o amigo do povão aí.
E Márcio, lá em Orleans você nasceu onde? Era no centro ou em alguma comunidade?
A nossa comunidade era ali, antigamente era chamado de Corridas, né? Você passava a ponte em direção a Uruçanga, né? Um pouco mais acima. Antigamente pertencia ao bairro Corridas, hoje é Samuel Sandrini, onde eu moro. Uhum. Nasci e me criei ali, a gente se deslocou apenas 50 metros da antiga morada, né? E continua ali até hoje.
E o que você lembra, Márcio, desse período da sua infância por lá, da adolescência? Como que era? Que tipo de brincadeira vocês tinham? Como era a infância de vocês?
Rapaz, eu sempre falo para os meus filhos assim, que dá saudade. Hoje tu não vê mais isso, né, Juliana? As brincadeiras da gente. Armar o cove lá no açude, tinha um açude do lado da nossa casa, era muito bacana assim, bem ao lado tinha um açude, e eu lembro que tinha uma ladeira, né, a gente fazia muito carretilha para brincar.
Uhum.
Carretilha, tinha, na época, com muito sacrifício, acredito eu também, porque as coisas eram muito difíceis, né, meu pai e minha mãe compraram aquelas motoquinhas, que hoje as crianças têm com facilidade, mas naquele Sim. tempo não era fácil, e eu, certa feita, eu desci de um morro daquele, e ele dava de frente com o açude. E se não fosse um vizinho meu, o Vilcinho, que estava olhando do outro lado, eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade, eu tinha morrido afogado. Então as brincadeiras da gente era assim, era caçar de estilingue, né? Bodoque, fazia bodoque para brincar, armava urupuca. Às vezes nem para prender o passarinho, era só para pegar pelo gosto de pegar e soltar, né?
Uhum.
Então brincadeiras que as crianças hoje, eu acho que muito pouco tiveram contato, né? Muito pouco tiveram contato. Isso eu tentei passar para o meu filho... até uns 8 anos de idade, tanto ele quanto a minha menina, os brinquedos que a gente tinha, a gente procurava fazer para eles também, né? Mas com mais tecnologia, porque o arco e flecha na época era feito com madeira de guatambu, se não me falha a memória. E eu fiz para ele, até tá guardado lá em casa ainda, um arco com um cano de PVC, né, linha de nylon e tal. Mas enfim, o princípio ativo é o mesmo, né?
Sim.
Tirar da frente dos computadores, da frente das telas e botar brincar na rua. Então, até uns 8, 10 anos de idade, meu piá não sabia o que era celular e jogos, né? Uhum. Depois, com o tempo, a adolescência deles vai puxando para isso. E a nossa não tinha nada disso, então a gente tinha que se reinventar.
Sim.
Tinha que se reinventar. Um pedaço de graveto virava um boneco, era dois toques. Boas memórias, tá? Boas memórias. Tempos felizes que a gente viveu ao lado do pai e da mãe, né? E hoje nós estamos aí na linha de frente, né? Os velhinhos não estão mais, mas temos que seguir a vida porque temos que deixar um legado também dessa piazada.
E Márcio, você tem mais irmãos? É filho único?
Qualquer? Não, eu tenho um irmão, inclusive é músico também, né? O Mário Seulim, mandar um abraço para ele. E na nossa família eu digo assim que são poucos que são normais, né? Meu irmão é músico, eu também. O meu sobrinho, o Bruno, que tocou durante muito tempo comigo, nós tivemos um projeto a dupla, Márcio e Bruno, né?
Uhum.
E também é músico, gaiteiro, acordeonista. E agora o meu filho, Márcio Vinícius, também está com 7 meses de aula, 8, passando para 8 meses, e já está encarando os palcos aí comigo também. Então,
uhum.
Somos em dois irmãos na família.
A idade de vocês é próxima?
Meu irmão tem 4 anos de diferença, ele é mais velho, né?
Uhum.
Mas parece um piar, rapaz. Tá bem conservadinho, marvado.
E vocês até acabaram crescendo juntos, brincando juntos?
Sim, sim. Inclusive fomos para seminário juntos também, né? O meu irmão foi primeiro, né? Teve o trajeto dele. Ele, inclusive, chegou a ir até, se não me falha a memória, o estudo dele era em Caxias do Sul,
uhum.
Quando começava a faculdade de filosofia, né? Ele estava bem mais adiantado. Mas, por fim, eu acho que é questão de vocação. Acabamos, né? Tanto ele quanto eu, descobrindo que aquele não era o caminho. Mas ele é um grande religioso também, né? Sempre auxilia na igreja. E eu também sigo aí com os trabalhos também que a gente faz na nossa comunidade. Não abandonei a parte religiosa também, né? Isso é legado também do seminário.
Que veio com a gente. E Márcio, você lá no início tinha essa intenção de tornar-se padre ou foi mesmo mais para a questão de ter a garantia do estudo, né, junto ali do seminário?
Não, Juliano, eu de pequeno eu era coroinha do Padre Santos, eu era corajoso. Não sei se você ouviu falar, você não conheceu, você é mais novo do que eu, mas o Padre Santos, além dele ser primo, irmão do meu pai, né, e era um padre muito fervoroso na fé em Orleans, e ele tinha muito rigor também, né,
uhum.
E tanto eu quanto meu irmão, nós éramos coroinha do Padre Santos, e ajudávamos nas missas, enfim. E a partir dali surgiu esse desejo no coração da gente de criança, né, de ir para o seminário. A minha mãe também era uma pessoa de muita fé, muito religiosa, e o sonho dela, ela sempre dizia que era ver os filhos padre. Porém, tudo é descoberta, né, tudo é questão de descoberta. A gente vai para o seminário, existem várias fases, inclusive o seminário de Araranguá eu costumo dizer que é o que mais dá o pontapé, ou você vai ou ali você retorna para casa,
uhum.
Onde você completa o segundo grau, depois parte para a faculdade de filosofia. Então existia a questão vocacional, existia o desejo de se tornar padre, mas o caminho é que te dá a descoberta. Então eu não tinha por que ficar lá por conta do estudo, né? Eu estaria sendo desonesto com alguém que precisasse daquela minha vaga, então optei por vir para casa, ficar com meu pai que estava sozinho também, e a vida seguiu, graças a Deus. Deus foi generoso comigo, tem uma família que eu amo demais, né? E seguimos também num projeto de Deus, porque família é um projeto de Deus. Então, vamos dizer assim, não fui padre, mas hoje eu sou compadre.
Uhum. Né? Márcio, a gente vai fazer já o primeiro intervalo aqui do nosso programa, e a gente sempre pede que os nossos entrevistados eles indiquem músicas, né, que seja do gosto pessoal, que tenha marcado algum momento da vida. Como você é bastante ligado à música, inclusive tem composições próprias, né? Você trouxe então hoje 3 músicas aqui, são composições suas. Dessas 3, qual que você gostaria de ouvir nessa primeira passagem de bloco? Você trouxe pra gente aqui Ninguém Me Pisa no Poncho,
isso,
Ao Seu Lado Filha e De Pai para Filho.
Vamos fazer o seguinte então, para agradar o povão que tá escutando a gente aí, vamos rodar um vaneirão velho cunhudo que nós gravamos aí, meu sobrinho Bruno. Ninguém Me Pisa no Poncho aí, pro pessoal arrastar as cadeiras e dançar na sala.
E a gente volta na sequência, então, aqui com o Bate-Papo Cruz de Malta.
Trago no peito a sina, patrão velho me deixou, campeão. brilhando pelos pagos, soltando o reino me vou. Não trago medo da lida, já tô de freio na mão. Vivo parando o rodeio em dias de marcação, bandeando o bicho pra o brete, peleando com a manada, de querência em querência, levantando o pó da estrada. Ninguém me pisa no bolso, pata brava ou peleador, nem de pedo abaixo a grimpa, nesta lida eu sou doutor. Ninguém me pisa no poncho, pata brava ou peleador, nem de pedo abaixo a grimpa, nesta lida eu sou doutor. E é com muito orgulho.
Já estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89.9, hoje conversando com o Márcio Roberto Seulinho. Então, o Márcio do Gás, né, como é mais conhecido também aqui no nosso município. Márcio, você é bastante conhecido aqui no município por ter trabalhado muitos anos com a venda de gás, né? Mas a carreira, né, as experiências profissionais que você teve ao longo da vida até atualmente, conta pra gente um pouquinho desse período aí da sua vida.
Certo. É, como eu te contei ali, eu fui seminarista, né? E naquele ano que eu desisti do seminário, que eu mudei meus trajetos, eu comecei a trabalhar numa empresa próxima ali de casa que se chamava Universal Fibras. E eu pegava muito cedo, então, né? Quando era 5:30 da manhã, eu já estava na estrada para ir para o batente. E o seu Francisco Pedro Cardoso, saudoso Chiquinho Cardoso, que hoje já não está mais entre nós, foi nosso vizinho, sempre muito amigo da gente, me encontrou, né, durante o trajeto, ele fazendo caminhada, fazia caminhada muito cedo. Ele ainda disse assim: Marcinho, o que tu tá fazendo? Me conhece por Marcinho, lá no bairro, né? Eu disse: tô indo trabalhar, seu Chico. Mais uma hora dessa. Eu disse: ah, tem que pegar cedo, né? E ele de pronto, ele vem assim: não queres trabalhar com a gente na madeireira? E eu disse: seu Chico, não tenho experiência, mas a gente pode conversar. E a partir de então, eu tive conversando com eles. Tive durante 3 anos e meio, eu tinha na época 15 para 16 anos, trabalhando lá com o pessoal da Madeireira Cardoso. Me deu uma experiência, né, no âmbito administrativo. A partir de então, com o tempo, eu senti a necessidade de buscar outro mercado, né? E tive contato com o pessoal da Plazon, né? Na época, o seu Eládio Baldin, ele era diretor do setor de compras da Plazon. E eu acabei indo trabalhar no almoxarifado da Plazon. Mais experiência que a gente agrega, né? Uma empresa de imponência aqui na nossa região, acho uma das maiores no ramo do plástico hoje, até em se falando a título de Brasil, né? Eles estão bem na vanguarda, né? Só que eu tive um impasse dentro da Plazon de questão vocacional. Ali eu descobri que o meu negócio era lidar com o povo mesmo. Eu fui promovido para o setor de faturamento, uma sala trancada, fechada, conversava muito pouco, trabalhava bastante, mas não era pesado, né? Era o serviço dos sonhos para muito. Engravatado, ar-condicionado, bem vestido, se entrava cheiroso, saía cheiroso. Mas eu não me senti bem, me senti um passarinho na gaiola. Tive inclusive até na sala na época com o seu Chico Zomer também, né? Falecido Chico Zomer. E ele me disse: mas por que tu quer sair, menino? Eu disse: seu Chico, eu preciso de contato. Preciso de contato. Então, eu me desliguei da Plazon, acho, se não me falha a memória, em 1998, 97. E saindo da empresa Plazon, eu tive o contato com vendas através do meu sogro, né, falecido Genésio Moraes, que todo mundo lá em Orleans conhece por Paquinha. Aqui em Lauro Miller, muita gente também conhece ele. E foi meu professor de vendas. Eu trabalhei como baleiro, que a turma diz, o famoso distribuidor de doces, né? Durante mais uns 3 anos, acredito que tenha trabalhado ali com ele. Então foi onde me deu cancha, né? De conseguir lidar com o público, de ter interatividade com o povo, né? Foi, eu digo que o seu Genésio, meu sogro, ele foi meu professor de vendas, foi meu professor popular que me jogou na cara do gol. Me tornou, de certa forma, meio político, mas o político da relação popular, não da politicagem. E, a partir de então, eu passei por várias empresas, né? Depois veio uma crise, o setor ali ficou difícil de trabalhar, e eu disse para o meu sogro, continua você e eu vou à luta. Foi aonde que eu acabei vindo parar na terrinha santa aqui, em Lauro Miller, onde eu cultivei muitos amigos, tenho muitas amizades. Eu costumo dizer que eu me sinto em casa quando eu estou em Lauro Miller, pelo respeito que eu ganhei do povo, também pelo respeito que eu tenho com o povo de Lauro Miller, né? Durante 13 anos trabalhei numa empresa aqui, uma distribuidora de gás, e, rapaz, eu só tenho bons frutos desses 13 anos, né? Não tenho saudade do trabalho, mas tenho saudade do que foi plantado, do que foi cultivado aqui dentro de Lauro Miller. Boas amizades que perduram, né? Tanto é que a minha esposa diz assim, Márcio, quando a gente vai a um baile em Lauro Miller, nós não conseguimos dançar uma marca inteira. Tem que parar para cumprimentar alguém. E isso é bacana. Isso é bacana, porque você deixar para os seus filhos bens, beleza? Eles vão poder desfrutar, vão. Mas você deixar o bem, né, e as portas abertas, eu tenho certeza que é muito melhor. Então, a minha alegria, a minha felicidade, Juliano, quando se trata da terra de Lauro Miller, é a gratidão que eu tenho pelo povo e o reconhecimento que eu tenho do povo de Lauro Miller. Um povo que eu posso dizer que eu amo de coração mesmo. Tenho muita gratidão por essa terra que me aceitou como filho de verdade.
Isso acaba até sendo um exemplo, né, para o próprio comércio aqui da cidade, né, entender esse bom atendimento, conquistar o cliente, né, que acho que é algo bastante difícil que você conseguiu ao longo desses 13 anos atuando aqui no município. Né?
Isso eu costumo dizer que eu não tive clientes, entende? Márcio, como é que é a tua venda? Eu nunca me intitulei um vendedor. Até pelo próprio espelho que eu tive do meu sogro, que era uma pessoa de muitas amizades, uma pessoa que tinha uma boa relação com o povo também. E eu fui angariando aos poucos, né, essa confiança do povo, essa amizade. Eu não cheguei da noite para o dia com um produto com preço para vender ou com um produto diferenciado melhor do que o do outro. Tanto é que eu nunca citei concorrência, nunca precisei falar mal de concorrência. A prova disso é que depois de 13 anos eu ainda retornei a trabalhar com o gás em outra empresa, né? Até mandar um abraço pro Vânio ali, o Cisconeto, meu amigo. Trabalhei 3 meses com eles, né? E eu pensava que a venda não viria comigo. E, na verdade, a venda veio comigo. Então, ali eu tive a prova de que realmente foi o quê? Foi vínculo, foi amizade, foi confiança, foi credibilidade, foi respeito. Tudo que meu pai me ensinou, meus pais me ensinaram, minha mãe. E eu procurei aplicar também no meu dia a dia. Por isso eu digo assim, aonde o respeito chega, né, a coisa dá certo. É o que a gente precisa fazer. Cara, eu só tenho que agradecer mesmo esse povo de Lauro Miller aí, tem uma gratidão, não tem como descrever. Tá? Me sinto muito bem nessa casa aqui, me sinto muito bem mesmo em Lauro Miller.
E mais, nesse período, né, de 13 anos, quase 14 anos, trabalhando aí com essa venda de gás, teve alguma situação assim que te marcou a memória, alguma história nesse período aí que tantos anos percorrendo aqui a cidade de Lauro Miller, né, fazendo a entrega de gás, teve algo assim que te marcou?
Rapaz, assim, se for citar, tem muitas, não tem? Eu tenho pessoas até hoje que, por exemplo, assim, solicitam a minha presença em casa. Crianças que a gente passava na rua, que já estavam te esperando para dar aquele tchau, que você dava uma buzinadinha para ver ela te cumprimentar, levantar a mão. Então, assim, muita coisa legal, muita coisa marcante. E mais um fato que marcou muito a minha vida também nessa trajetória desses 13 anos foi que, através do meu trabalho, pelo fato de também a nossa empresa ser vizinha na época, né, onde eu trabalhava, ser vizinha dele, eu tive uma amizade muito grande que eu cultivei, saudoso Rubens Rabelo, né, que também passou por essa rádio aqui, acho que foi um dos grandes nomes da Rádio Cruz de Malta. E ali, cara, rolou uma amizade de irmão mesmo, assim. Eu tinha no Rubens a figura de um irmão de coração. Toquei na banda dele, né, o famoso grupo Momento Gaúcho, durante uns 2 ou 3 anos, se não me falha a memória. Entrei de macaco gordo. Ele chegou lá com aquela moto CB, eu acho que era uma CB400 que ele tinha, encostou lá no depósito e disse, eu preciso de um guitarrista. E eu disse assim pro Rubens, eu tô parando, cara, tô enferrujado, não, Eu acho que estou abandonando a música. Não, não, tu não pode abandonar. Quebra um galho para mim, pelo menos uns 3, 4 meses. E de macaco gordo, eu acabei ficando com ele ali quase 3 anos. Então, uma amizade que ficou, tanto do Rubão quanto a família, né? Então, assim, é um fato que marcou porque trouxe essa amizade, trouxe esse contato, trouxe mais um marco na história também, principalmente musical, que a gente respira a música, a gente ama a música, né? Então tem vários fatos, cara, que se for citar. A própria tua mãe, né? Também uma amigona, a dona Lola, que a gente sempre visitava e sempre trocava ideia. Então, assim, se for relembrar, tem muita coisa para relembrar. Dá um livro.
Sim.
Dá um livro.
E, Marcio, então foi através do Rubens que você meio que já estava com essa... com a intenção de meio que deixar a música um pouco de lado, e através desse convite que ele te fez, então você acabou reavivando esse sentir, esse desejo pela música.
Sim, foi assim. Eu tocava na época, nós tínhamos o Geração Campeira, Geração Catarinense, nós estávamos nessa transição, né, em Orleans. E o Clayton estava com uma banda fenomenal, só que corria muito. A gente corria muito, cara, a gente rodava muito. Tinha vezes sair quinta-feira, quarta-feira de noite e voltar só na segunda de madrugada para casa. E eu tinha minha filhotinha pequena com 3 meizinhos, né? E eu disse para minha esposa, vou parar, e não dá mais. Acabei desistindo. Saí do Geração Catarinense. Logo, quando o Rubens perdeu o cara que era da guitarra, acho que na época era o Gil Corda, o Gilmar Mariotti, bastante conhecido aqui em Lauro Miller, e ele veio me procurar para fazer isso aí. Então, através disso, despertou de novo, né? E quando o Rubens faleceu, até um fato marcante que ficou na memória, foi que nós juntamos toda a galera da banda na missa de corpo presente dele, e nós fizemos uma missa, vamos dizer assim, meio que campeira, com os cantos religiosos, mas os ritmos do jeito que o Rubens gostava. Cara, assim, não dá para descrever a gratidão e também a saudade que eu tenho daquele cara. Não tinha uma vez que eu passasse na frente do nosso ponto de ensaio, que é embaixo da casa da Tina, que eu não lembrava do Rubão, cara. Uma pessoa que, sem sombra de dúvida, fez uma falta tremenda no âmbito jornalístico, né? Do entretenimento, na música e, acima de tudo, cara, como pessoa, porque era um ser humano fantástico. Tinha aquele jeito brutão, meio grosseirão de ser, mas o coração dele era imenso. Então, vários fatos que a gente relembra, esse é um deles apenas, né? E tantos amigos que, se eu for citar nome aqui dentro de Lauro Miller, cara, talvez eu acabe pecando com um ou com outro. Então, é a gratidão. É o que eu posso dizer, é a gratidão que eu tenho por esse povo.
Muito bem, Marcio. A gente vai fazer mais um intervalo, né, o último aqui do nosso programa, para essa segunda passagem de bloco, com a música que você escolhe para os nossos ouvintes ouvirem junto aí.
Então, assim, ó, já foi um vaneirão, né, para o povo curtir no primeiro bloco. Vamos deixar aí, essa canção foi feita com muito amor e carinho, cara, muito amor e carinho mesmo, pra minha princesa. Nosso primeiro filho foi uma menina, a Amanda, né, e quando ela completou 15 anos, nós entramos pro estúdio, eu, a minha esposa e o meu filho Márcio Vinícius, e fizemos essa bela homenagem pra ela, quando ela completou 15 anos. A música se chama Ao Seu Lado, Filha, e eu quero dedicar especialmente pra minha filhota, pra Amanda, tá bom?
Não sei como começar essa canção. Vou deixar falar a voz que sai do coração. Ouça, eu quero te dizer nesta melodia o quanto eu amo você. Lembro bem o dia em que você nasceu. Você foi um lindo presente de Deus. O dia amanheceu tão lindo, você estava sorrindo, embalando os sonhos meus. E seu choro foi pra mim a mais bela música que ouvi. Até então não contive minha emoção. Minha filha,
Deus confiou e entregou pra mim. Senti o amor de mãe que tudo pode transformar. Como é bom chamar-te filha, como é bom poder te amar. Que era dois, somou, virou família. Somos pai e mãe de uma menina hoje linda mulher. Esteja onde você estiver, nós estaremos ao seu lado, filha.
Estamos de volta, o último bloco do nosso bate-papo Cruz de Malta, hoje conversando com o Márcio Seolim, Márcio do Gás, né, como é mais conhecido aqui na cidade de Lauro Miller. Afinal de contas, foram quase 14 anos trabalhando aí, aqui na nossa cidade, com a venda de gás. Márcio, você também é muito ligado à música, né? Como já comentou lá no primeiro bloco, isso começou ainda lá no período da adolescência, né, quando estudou no seminário, algo que também já vem da própria família, né, essa questão do gosto musical. E comentou também, né, que teve essa... participava já de alguns conjuntos, meio que estava com a intenção de desistir, através do nosso saudoso Rubens Rabelo, retomou, né, para essa carreira, que é algo que você segue até hoje, né? Inclusive, já, como a gente está acompanhando nos intervalos, né, as músicas, né, são de sua autoria também. A música é algo que faz parte da sua vida, algo essencial na vida do Márcio, podemos dizer assim.
Vamos falar que é o meu segundo sangue, né, que circula na veia, né? A música vem desde pequeno. Meus pais sempre tiveram a origem assim, muito humilde, né? A gente vem de uma família, vamos dizer assim, não pobre, porque não faltava nada pra gente, né? Mas sempre foi tudo conquistado com muito suor, com muito custo. E eu tinha uns 8 anos de idade, a minha mãe já me presenteou com um violão. Na época era muito difícil o acesso a um instrumento desse. E eu comecei a pegar umas aulas... Na época, um senhor, ele até é de Lauro Miller, se chama Seu Hildo Macari. Ele era da igreja evangélica, né? Mas ele abria a exceção para mim ensinar algumas canções. Então, nós tivemos esse primeiro contato com o Seu Hildo, com o violão. A música foi vindo, crescendo com a gente também. E depois do seminário, fui buscando, né, conhecimento. Era muito difícil. Hoje, nós temos escolas, né, que proporcionam professores de qualidade. Inclusive em Orleans tem o pessoal do Instituto Francesco Zomer, né, que abrem vagas para alunos de violão, de acordeon, enfim. Mandar um abraço para o Marcelo Loli, que é o diretor lá. São oportunidades que nós não tínhamos na época. São oportunidades que hoje estão muito mais acessíveis. E a gente corria atrás da máquina. Era onde eu podia absorver um conhecimento, a gente absorvia e ia transpondo. Aos 14 anos de idade, nós tivemos o primeiro contato com uma banda, né? Banda mesmo, foi eu, Marcelo Loli, inclusive hoje é o diretor, né? Museólogo formado em Orleans, é diretor do Instituto Francesco Zomer. Meu irmão, o Rubinho, o Hilbert, né? Nós formamos uma das primeiras bandas gauchescas de Orleans. Foram entre as 3, 4 primeiras que existiram no município. E o primeiro baile nosso foi na Barra do Rio Novo. Ontem ainda estava reunido com o Marcelo, nós comentamos a respeito disso. Eu com a guitarra que tinha ganho da minha mãe, tal, bateu a emoção, não consegui nem tocar o baile, me emocionei demais, saí por um determinado tempo do palco, depois voltei e conseguimos terminar o fandango. A partir dali então nós iniciamos um projeto, né, com o grupo Entreveiro de Galpão. Na época era só grupo Entreveiro, composto por mim, meu irmão, o Cleiton Carrera, fazia parte do grupo inicial, o Pezão lá do Barracão, que é conhecido como Pezão, se eu falar o nome ninguém vai saber, e o Wagner, o Dedo Foyser de Orleans e o Anderson Cardoso. Uma equipe bacana. Isso lá por volta de 97, acredito eu, mais ou menos nessa época. Então, iniciamos o projeto do Grupo Entreveiro de Galpão. Eu não consegui ficar no grupo porque o pai puxou as minhas orelhas, estava indo mal nos estudos, né? E ele disse, pelo menos o segundo grau, que se dizia na época, tu tens que te formar. Então, saí, abandonei a banda, abandonei o projeto. O grupo desempenhou bem, né? Os trabalhos e teve bastante cancha. E a cabo de uns uns 2 ou 3 anos depois que eu me formei, o Cleiton Carreira me chamou para fazer parte integrante do grupo Geração Catarinense. E ali nós tivemos assim, a felicidade de tocar muito, cara, muito mesmo na região. Tanto é que eu vivia, na época, praticamente da música, e o que fazia durante a semana era de extra. É só para você ter uma noção, nós temos hoje em Lauro Miller as grandes festas, né? Uhum. Da Padroeira, a do Santa Bárbara, né? A do Guatá e a do Agricultor, né? São 4 festas que são, acho, as maiores hoje dentro desse município. E teve um ano que nós fomos a atração principal em todas elas aqui dentro. Então, só para você ver o nível que estava a banda. E a música, ela veio com força, né? A partir do momento que a gente encarou isso aí, já era uma coisa que a gente respirava, que a gente transpirava. E, rapaz, só veio para somar. Depois, com a minha saída do Geração, eu tive o contato, né, com o Rubens, que me fez reativar de novo, né? Quando ele faleceu, fiquei sem banda, fiquei parado. E o Eteócle Matheus, o falecido Coque de Orleans, tinha a banda musical Casa Nova, né? Na verdade, o musical Casa Nova veio de um projeto depois. Ele me chamou para nós fazermos trabalhos de casamentos, festas sociais, com o grupo KME, que era o Coque, o Márcio e o Edésio. O Edésio Loli hoje está na Itália, uhum. Meu amigo, meu companheiro de cantoria. Juntamente com ele, eu fui quarto lugar num festival regional que nós tivemos em Orleans, os grandes festivais, com a música Rumo à Goiânia. Quando o Edésio decidiu ir para a Itália, a formação do KME ficou sem o E, né? Ficou só o KM, né? Então o Coque chamou mais 2 integrantes que veio para o grupo. Como daí não fechava com as iniciais, acabou ficando Casa Nova, porque ele disse, mas agora nós estamos com a Casa Nova, como é que vamos fazer? Eu disse, pronto, aí o nome, Casa Nova, batizamos o grupo, tocamos muito, festas sociais, eventos, na época ele trabalhava no BESC, sempre tinha eventos de convenções, né? Do BESC, tênis clube, nós tocamos muito, muito, muitas festas sociais, e eu tocava guitarra na época. Então, com o falecimento do Coque também, o Casa Nova veio a afindar, né? E ficou delegado mesmo antes, pois ele já tinha conversado comigo, ele disse, ó, eu tô parando, mas eu quero que tu fique com esse nome. Fundei o grupo musical Casa Nova há 7 anos, né? Nós estamos trabalhando com a marca Casa Nova. Nesse meio trajeto, meu sobrinho Bruno entrou a tocar comigo, grande acordeonista de Orleans, Bruno Bianco Seolim. Tivemos uma parte dessa trajetória em que nós fizemos uma transição do nome do Casa Nova para a dupla Márcio e Bruno, que a gente rodou a música aí no primeiro bloco, Ninguém Me Pisa no Poncho. E foram anos muito bons, assim, muito produtivos. Ele começou comigo, tinha 14, 15 anos, tocava com acordeon de 48 baixo. Uhum. E se destacou bem, hoje é um grande nome do instrumento aqui na região. Nós trabalhamos hoje de que forma? Com Casa Nova. 3 integrantes são fixos. Eu, óbvio, o proprietário, meu filho, né, Márcio Vinícius, que agora está firme com a gente, o Guilherme Oliveira, que é meu compadre, queria mandar um abraço para ele também, para a comadre e Mike, que estão curtindo ali, o Guilherme lá do Itanema, uhum. Sobrinho do Nel, tu deve conhecer, aqui de Lauro Miller, também foi vocalista na época do Geração com a gente, né? E hoje ele faz parte do grupo Casa Nova. Então, uma pessoa que veio para somar muito, uma explosão vocal. É fantástico, cara. Falar do Guilherme, não tem, é inconfundível a voz dele. Deu certo, nós conseguimos, né, casar bem as vozes. Então, os gaiteiros que trabalham comigo hoje, até mandar um abraço para todos eles. O Bruno, são aleatórios porque hoje se fala muito em freelance, então eu contrato o gaiteiro conforme o evento. O Bruno trabalha comigo, né? O Cleiton Carreira também é contratado também do grupo musical Casa Nova. O Vinícius Lolli, esse rapaz é fantástico também, é fora de base, formado em música, tá? Hoje ele é o professor do Instituto Francesco Zomer. Inclusive o Vinícius, ele tem participações em projetos já que foram para Itália, Portugal, né? E tocou já com a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Então, é um rapaz que é formado em música, né? Tem um nível muito bom de musicalidade. E o Dica também, que foi o precursor aqui, que ensinava todo mundo a tocar gaita aqui nas antigas. Então, musical Casa Nova é isso aí. Predominantemente, a nossa praia é o quê? Campeira, né? Trazemos os estilos aqui do sul, né? Porém, mesclamos com pop, com rock, com ritmos variados. Mas a predominância nossa é o quê? É a questão cultural do nosso sul do país. E seguimos aí levando alegria para esse povão por onde a gente passa.
Hoje então o pessoal acaba contratando vocês para eventos de festas, de comunidades, aniversários, enfim, nesse ramo assim de atuação.
Nós trabalhamos forte, né? Casamentos, jantares dançantes, festas de igrejas, né? Eventos sociais. Também eu tô partindo para um ramo também quando a galera precisa locação de som também, né? Mas o nosso forte é o quê? É o trabalho com a banda, né? Então, dentro desses eventos, e também clubes, mas eu não foco muito o trabalho em clube, mas também estamos abertos. Então, nós trabalhamos muito hoje, eu digo assim, que é eventos de família. Uhum. Os eventos onde você pode ir com a tua esposa, com teus filhos, entendeu? Eventos que a gente também procura agregar valor, porque nossas canções, eu prefiro às vezes ser taxado por quadrado do que levar uma música que ela vai espalhar alguma coisa errada no ventilador. Então, nós procuramos levar um pouco de cultura também no que a gente canta. Nós temos uma cultura muito bonita no Sul, e ela vem se perdendo, né? Eu vejo assim, não vou citar nomes, mas eu vejo muitos cantores hoje, famosos, que simplesmente jogam, perdão da palavra, mas eu tenho que falar, estrume no ventilador, né? E são culturas inúteis, porque a nossa juventude carece de conhecimento, carece de cultura boa. E as nossas músicas do Sul, elas retratam muito, muito valores, educação, cultura, tradição, fala de trabalho, fala de roça, fala de campo. São coisas que a gente tem que valorizar, né? A questão de dar a benção ao pai, a benção à mãe, valores que estão se perdendo e que a gente precisa trazer à tona. A cultura que nós temos, ela deveria ser uma cultura enaltecida, exemplo para o país. E a gente segue nesse rumo aí. Inclusive, se me permite falar, tô falando bastante aqui, né? O entrevistador não está precisando falar, né? Inclusive, nós tivemos um projeto, Juliano, agora fazem apenas uns 40 dias, uns 50 dias que nós entramos nesse projeto, e a música está há pouco menos de um mês já no YouTube. Foi uma parceria minha com o Fernando Leipel, de Croceta, lá de Orleans. A página dele é Gaiteira de Pantufa no YouTube. Tá? O Fernandinho veio com a proposta de que a gente fizesse o quê? Uma música para homenagear o avô dele. Ele ganhou uma gaita do avô, mas tem toda uma história por trás. Porque o avô dele queria comprar uma gaita, não conseguia. O bisavô dele não tinha condições de dar a gaita para ele. E o avô dele foi trabalhando, foi lutando, depois de muito sacrifício, conseguiu comprar essa acordeona. Mas sofreu com o mesmo que a gente sofreu, com a instrução que não tinha. Então ele começou a tocar algumas músicas, né? Algumas canções, e tocava alguns bailinhos. Mas a gaita ficou calada por muito tempo e ele deu ela de presente há pouco mais de 2 anos pro neto. Então ele veio com esse projeto, ele veio com essa proposta. Quando eu ouvi isso, vindo de um piá de 18 anos, cara, ele disse, vem pra cá, vamos sentar junto. Aí colocamos, eu e ele, a letra, né? Em verso e prosa. E eu musiquei a música pra ele, em parceria também com a galera de Orleans do Estúdio Quarto e do Gione Studios aqui de Caravaggio. Fizemos tanto a parte de produção musical quanto de áudio e vídeo. É um belo trabalho, pra quem quiser ver, tá no YouTube. Tá, se chama A Gaita do Meu Avô. Então, é isso que eu digo. Vamos levar coisa boa através da música, vamos levar conhecimento também através da música, né? E vamos levar boas mensagens através da música. Esse, eu acho que é a minha missão.
E, Márcio, para você, nesse ramo também, né, de música, né, é algo também difícil para quem não tem toda uma estrutura grande por trás, né? Até os custos hoje são tudo muito caro, né?
É, a questão do custo, principalmente pós-pandemia, aumentou muito, né? E em se falando de mercado, as coisas inovaram bastante, né? Então hoje você tem que estar angariando, tem que estar buscando o mercado. Eu vou te contar um fato que aconteceu e que acabou virando trabalho também. Eu perdi um amigo, né, em Orleans, e eu fui fazer uma homenagem musical durante o velório dele, né? E nesse velório estava o pessoal da ZAF, da Assistência Familiar de Orleans, da Funerária Zappellini. E a Silvane, ela gostou muito, a proprietária gostou muito do que eu fiz, do que foi apresentado, né? E a partir de então, ela começou a me chamar Márcio, nós precisamos fazer uma homenagem para tal pessoa, você vem? Mas como eu trabalhava fixo na época, não tinha disponibilidade de horário, eu sempre acabava passando para alguém. Quando entramos com a pandemia, ela viu que eu estava mais por casa, né? Até porque hoje eu tenho flexibilidade no horário. Ela me fez esse convite para trabalhar em parceria com a ZAF em Orleans. Então hoje a gente também tem essa questão da formação que a gente teve no seminário, de todo o respeito que a gente tem também. E surgiu esse trabalho também de levar uma mensagem de conforto, de carinho, né? Talvez a pessoa faz aquela entrega com muito mais, vamos dizer assim, leveza, né? Através da música também. Então a música, ela não é só trabalho, ela não é só... eu digo assim, tem um pouco de missão também através da música. E cara, para mim assim, é sensacional quando você ouve assim, de uma pessoa: eu tô passando por um momento difícil, mas eu ouvi a tua canção e ela me ensinou tal coisa. Ela me deixou uma mensagem. Ela me deixou mais leve. Então, tem o lado ruim da música, tem a dificuldade, tem custos, tem tudo, tem. Mas também tem muito prazer por detrás e nós temos que seguir dessa forma. Temos que, em tudo, tem que ter uma missão, tem que ter uma mensagem, tem que deixar algo de bom, né? E eu vejo na música isso. Eu vejo muito na música isso. Através do que eu componho, através do que eu canto, do que eu levo, seja momento de alegria ou não, ela tem que ter a mensagem no final. O segredo da música é esse.
Certo. Márcio, já está chegando ao final do programa. A última pergunta que eu sempre deixo para os entrevistados é com relação ao legado. Qual o legado que você pretende deixar para os seus filhos, né, para daqui a alguns anos, quando alguém citar o nome do Márcio, pelo que você gostaria de ser lembrado?
Beleza. Eu vou furar a tua pergunta, só uns minutinhos aqui, porque eu queria deixar o meu contato aí, antes de mais nada, se me permite. Quem quiser contratar a gente, Grupo Musical Casanova, tem a nossa página no Instagram, né? @musical_casa_nova, ou simplesmente pesquisa por Márcio Seolim ou Musical Casanova, você vai encontrar. Nosso telefone para contato, 48-99929-4466. 48-99929-4466. Falar com o Márcio, tá bom? E se tratando de legado, eu acho que meio que eu já dei uma deixa no que nós estávamos conversando. Eu procuro sempre cultivar os valores que meus pais e meus avós me passaram, né? Também transferi-los aos filhos. E se eu pudesse deixar algo para eles hoje, de valor, eu deixaria valor moral, ético. É o que eu falo. A minha amizade que eu tenho com o povo fala por mim, e as portas abertas seriam o legado que eu queria deixar para eles. De uma pessoa que passou por aqui, que também procurou semear o bem, procurou fazer o bem, né? Procurou manter bons contatos, boas amizades. E eu acho que o maior legado que um pai deixa para o filho é o nome dele. Quando alguém citar o teu nome, ao Márcio, ô, tu é filho do Márcio, entra, senta, toma um café comigo. Teu pai vinha sempre aqui, lembro dele. Isso foi o que meu pai e minha mãe deixaram para mim. Quando eu comecei em Lauro Miller, que eu batia porta por porta, dona de casa, e eles perguntavam: de onde tu és? De que família tu és? E aí eu dizia: eu sou filho da Salete Juste, da Salete Costureira, a minha mãe era aqui de Lauro Miller. Pá, mas eu conheci a tua mãe. Entra, as portas estão abertas. Então, Juliano, eu acho que não tem legado maior para um filho do que a gente ir na frente e deixar o caminho preparado para eles. Porque eles podem caminhar. Eles não precisam ser carregados no colo a vida inteira. Senão, Deus teria feito a gente sem as pernas, né?
Isso.
Então, o que eu deixo de legado é isso. É as portas abertas.
Márcio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, vir aqui para a gente conhecer um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória de vida. E para a gente encerrar, Márcio, o programa, qual a música que você separa para a gente ouvir?
Bom, nós ouvimos duas ali, né? Uma da filha e outro vaneirão velho, cuiudo. E sempre que eu falo nessa canção, o peito também aperta porque me bate uma saudade, cara. Do meu velhinho, do meu pai. Vamos rodar essa canção que eu fiz para ele. Se chama De Pai para Filho, letra e música minha. E ele pôde ouvi-la e pôde ver o clipe também que tem no YouTube. Quando ele completou 80 anos de idade, foi o meu presente pro meu pai. Então vamos deixar essa daí pro povo também ouvir essa bela canção, que também faz jus ao que eu te falei, de deixar mensagem, né, e de missão. A música ela tem essa questão dessa missão, de deixar uma mensagem bacana. Tá aí uma bela mensagem de valor, de honrar o pai e mãe, né? Tá na Bíblia, tá nos 10 mandamentos. Então, é de suma importância que o povo ouça essa canção e que também ela possa retratar em muitos corações aí a mesma figura que eu tive do meu pai. Mesma lembrança.
Muito obrigado, então, mais uma vez. Este é o Márcio Roberto Ciolin, o Márcio do Gás, né, como é bastante conhecido aqui em Lauro Miller, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência. Continue ligado aqui na programação da Cruz de Malta FM. O bate-papo volta na próxima edição.
Amanhece o dia lá no meu recanto, acordo com o cantar dos passarinhos, ouço um tinir ferro sendo moldado, vai sendo forjado mais um dia lindo. Madrugada fria nunca foi afronta, e sua mala pronta com seu cafezinho, nem clareia o dia ele foi-se então, forja derretendo geada do mourão, fogo que aquenta o seu corpo. Assim a ferro e fogo que nos ensinou a nunca desistir e a sempre dar valor às pequenas coisas que a vida nos dá. Pai, quanta pedreira eu sei você já enfrentou, e a sua força nunca nos faltou. Minha gratidão jamais faltará. Pedra que não aguenta ferro, cede a rachadura, se quebra, se molda, as mãos do cantoneiro vão ganhando a forma que suas mãos quiserem. Deus mandou você pra nós com uma lição, esta pedra bruta seus filhos são, foram lapidadas as mãos deste guerreiro. De pai para filho nós fomos traçando o nosso destino. Com você eu aprendi a ser um grande homem, com você eu aprendi a ser um bom menino. De pai para filho nós fomos traçando a nossa história, seus ensinamentos estão na memória, a melhor herança que eu posso ter. E nessa canção, meu querido pai, fica o abraço deste teu filho que sempre buscou seguir os seus exemplos.